Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova prazo de um mês para Sistema Único de Saúde fazer exame de diagnóstico de câncer.
Comissão de Justiça aprova mais rigor para crimes ambientais como ocorrido em Brumadinho.
Ação civil pública poderá ser apresentada em casos de fake news que envolvam interesses coletivos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta da CPI de Brumadinho de aumentar de 50 milhões para 1 bilhão de reais, o valor máximo de multas ambientais.
Senadores também aprovaram projeto que define critérios objetivos para o juiz aplicar punições a empresas responsáveis por danos ao meio ambiente. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta apresentada pela CPI de Brumadinho aumenta o teto da multa para os crimes ambientais de 50 milhões para 1 bilhão de reais. Além disso, o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta a pena máxima para desastres ecológicos ou para exploração ilegal de jazidas para até 12 anos. A punição vai dobrar se houver mortes humanas. O relator Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, defendeu as penas mais fortes para evitar tragédias como a de Brumadinho.
Definir uma legislação clara que pudesse penalizar os responsáveis por crimes ambientais e contra a vida também, como foi o caso lá em Brumadinho, em Minas Gerais.
A CCJ ainda aprovou o projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que define critérios objetivos para o juiz aplicar as punições a empresas responsáveis por desastres ambientais.
O Senado aprovou proposta que adia para 2033 o início do prazo para que empresas possam pedir o ressarcimento do ICMS de créditos que ficariam disponíveis pela Lei Candir a partir do ano que vem.
O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços não pode ser cumulativo, ou seja, se uma fábrica compra um componente, o ICMS desse item deve ficar de crédito para ser abatido até a venda do produto final.
Alguns itens, no entanto, ficaram de fora dessa regra, como a energia elétrica, telecomunicações ou equipamentos utilizados pela empresa.
O abatimento seria permitido após 4 adiamentos a partir do ano que vem, mas o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, pediu nova prorrogação, pois, segundo ele, a perda de receita seria insuportável no momento para os estados.
O projeto de lei ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial para entrar em vigor.
Ações civis públicas poderão ser apresentadas em casos de fake news que envolvam interesses coletivos.
É o que prevê proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta surgiu do projeto Jovem Senador. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto autoriza a apresentação de ação civil pública contra provedores de internet que permitirem a divulgação de notícias falsas que atinjam interesses da coletividade. A sugestão original foi formulada pelo programa Jovem Senador de 2017 e previa que qualquer cidadão poderia propor uma ação contra o provedor que hospedar notícias falsas, com multas que chegavam a R$300 mil ao dia, dependendo da gravidade do conteúdo. Mas a senadora Mara Gabrilli excluiu essa possibilidade por considerá-la inviável.
Basta imaginar que se cada cidadão ajuizasse uma ação individual por uma dessas falsas notícias, afogaríamos o nosso já assoberbado poder judiciário com mais de 208 milhões de ações judiciais, o que ficaria impraticável.
Após ordem judicial, o provedor de internet responsável pela difusão deverá interromper imediatamente a divulgação do conteúdo falso. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, chamou atenção para o perigo de o Supremo Tribunal Federal alterar o entendimento que tem em relação à prisão após o julgamento da ação criminal em segunda instância.
Ele lembrou que amanhã o STF vai se manifestar sobre a questão pela sexta vez em 10 anos, podendo alterar a jurisprudência atual que permite a prisão antes mesmo do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Segundo o senador, essa alteração constante de posicionamento sobre a questão, que ele chamou chamou de jurisprudência flutuante, é motivada por mudança na composição da corte, por pressão política ou porque algum ministro passou a interpretar o tema de forma diferente.
O princípio da presunção da inocência, alegado pelos que tentam impedir a prisão após sentença de segunda instância, não pode ultrapassar outro princípio, que é o da vedação da proteção insuficiente. A justiça precisa ser estável, eficaz e rápida. Existe um consenso a respeito. Não cabe à Suprema Corte mudar toda a jurisprudência ao sabor de impulsos de momento, de jogo político ou de simples volubilidade deste ou daquele ministro.
A presidência do Senado deve encaminhar para a Casa Civil uma sugestão que pede a formação de força-tarefa para discutir o impacto do vazamento de óleo que atingiu o litoral nordestino.
O autor da chamada indicação, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, cobrou do governo federal a identificação dos responsáveis.
O governo federal está trabalhando descoordenadamente, porque até hoje ainda não conseguiram ter, primeiro, a origem exata, depois, qual extensão que ainda pode ter, qual volume de óleo derramado. Saber se houve crime ambiental, se alguém irresponsavelmente permitiu esse derramamento ou se foi um acidente, para evidentemente cobrar as multas devidas.
Já o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou que a União está empenhada em resolver o problema.
Mais do que investigar a origem, é procurar mitigar o problema, ou seja, é tentar resolver o problema para diminuir a gravidade ambiental que, na verdade, esse óleo está provocando na costa brasileira. Obviamente, o Estado brasileiro está fazendo o que pode.
Nesta quinta-feira, a Comissão de Meio Ambiente vai ouvir 10 convidados sobre o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Entre eles estão representantes dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia, de pescadores e da Fundação Protamar.
A regulamentação da profissão de disc jockey, o chamado DJ, foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto segue para o plenário do Senado antes de ir à sanção presidencial. Reportagem de Yara Farias Borges.
Pelo projeto, DJ é o profissional que cria seleções musicais, manipula obras fonográficas, cria ou recria versões e faz montagens sonoras. Para ser considerado profissional, o DJ deve comprovar 5 anos de atividade. Se não tiver esse tempo, terá que fazer um curso específico. A carga horária ficou limitada a 6 horas diárias e 30 semanais. O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que a proposta vai dar proteção legal aos DJs.
Assegurar os direitos que são comuns a todos os trabalhadores. Esperamos que o Poder Executivo se mostre sensível e conceda os justos direitos pleiteados pelos DJs.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que foi vetado um projeto de regulamentação da profissão de DJ.
Eu fui relator na época, aprovamos, infelizmente foi vetado. Então vem numa boa hora esse projeto que pode recuperar o que perdemos naquela oportunidade.
O projeto aprovado na CAA segue para análise do plenário.
O Senado aprovou esta noite a determinação de um prazo de 1 mês para que o Sistema Único de Saúde faça exame de diagnóstico do câncer.
Esse projeto complementa uma lei em vigor que estabelece o início do tratamento da doença em 60 dias. Reportagem de Érica Christian.
O projeto define que os hospitais públicos terão 30 dias para fazerem exames de câncer desde que o pedido médico comprove que o procedimento é o único meio para o diagnóstico. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que esse projeto complementa uma lei em vigor desde 2012 que estabelece 60 dias para o início do tratamento da doença no SUS.
Retardando o tratamento, a doença já se espalhou pelo corpo e acaba muitas vezes levando o paciente ao óbito ou mesmo tornando o tratamento muito mais complexo, gastando e onerando muito mais o poder público.
Com a aprovação do projeto, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, espera que os governos disponibilizem médicos e equipamentos em todas as cidades.
Nós aqui estamos dando uma obrigação para o SUS e não necessariamente o SUS terá os recursos necessários para viabilizar um tipo de determinação como essa. É preciso que esses médicos e esses equipamentos estejam bem distribuídos do ponto de vista regional.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no ano passado, mais de 592 mil pessoas tiveram diagnóstico da doença, com 198 mil mortes.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.